Queria convidar os irmãos, assim, para mais uma vez nós estarmos ao pé da cruz, em espírito de humildade, quebrantamento. Esse cântico que nós vamos cantar agora expressa isso.
Meu respirar e meu viver.
Amado, temos esse privilégio de estar ao pé da cruz todos os dias, reconhecendo a grande salvação que recebemos de Ti e proclamando essa mensagem da cruz do amor de Deus aos perdidos, porque esta é a única mensagem que vai nos abrir a porta do reino. Muito obrigado, Senhor, que tocaste o nosso coração com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua presença, com tudo de bom que vem de Ti, Senhor. Muito obrigado pelo encontro inesquecível que marcou cada vida aqui e que continua marcando. Muito obrigado, Senhor. Queremos aprender mais um pouco ao pé da cruz, como Maria, aos Teus pés, Jesus. Aos Teus pés, Jesus, ressuscitado e nos ensinando as Tuas maravilhas. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém, amados. Vamos abrir a Escritura comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, onde eu quero trazer uma breve palavra baseada no versículo 17. Até o 25. A mensagem da cruz. Os irmãos gostam de usar, né, já na tradição cristã, há muitos anos, símbolos que edificam a nossa fé. Um dos que estão em moda ultimamente é o peixinho, né? A gente tem visto peixinho em alguns carros de irmãos, e às vezes quando um carro passa por ali, eu até olho para a janela do cara, para ver o motorista, para ver se eu o conheço, porque aquele peixinho que muitos de nós gostamos de usar em carros e outras figuras, chaveiras, identifica um cristão, né? Ali vai um discípulo. Espero que todos sejam mesmo, né? E que não seja somente uma decoração. Esse é o perigo. Mesma coisa, podemos falar de usar outros símbolos cristãos, como a âncora, né, que eu já vi alguns irmãos usando, ou como um anzol, que significa que eu sou pescador de homens, aliás, a mesma analogia do peixinho, né? Jesus nos disse que devemos ser pescadores de homens. Outro símbolo, ou animalzinho, que representa, assim, de maneira muito especial a nossa fé, o cordeiro, não é? Cordeiro que já na Páscoa hebraica era sacrificado, e depois Jesus Cristo representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é outro símbolo cristão, né, que nós podemos usar. E por aí vai. Mas sem dúvida o principal é esse aqui. Amém? Esse aqui é o mais forte, eu diria, né? Mais forte, porque a cruz representa o encontro de Deus com os homens, através do seu amado Filho, que estava na comunhão maravilhosa da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, e decidiu de comum acordo com o Pai e o Espírito Santo descer. Deixou-se a glória. Amém? Para habitar entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E andando conosco agora, Ele nos reconciliou para nós podermos andar eternamente com Ele. Amém? Essa é, em resumo, a maravilha da principal mensagem da nossa fé. mensagem da cruz. Crucificado, sim, ele foi, mas reparem que ele já não está mais ali, porque ele ressuscitou, aleluia. E vivo está para reinar na sua igreja e eternamente. Aqui no versículo 17 de 1 Coríntios 1, queria fazer uma pequena reflexão sobre isto, onde Paulo, o apóstolo de Cristo, que levou milhares de vidas a Jesus, diz aqui explicitamente: porque não me enviou Cristo para batizar. Interessante, não fazia batismos. Não que não pudesse. Depois e mais adiante ele diz que batizou uma família. Mas me levou, entre parênteses podemos dizer, principalmente para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Combinando com este versículo, o versículo 4 do capítulo 2. Passem só mais uma página. 2:4. Combinando com esse versículo, que a minha palavra não foi com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E ali no 4 ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Continuando a leitura, está escrito, versículo 19, já no 18 antes: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém, igreja? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E se alguém aqui ainda não crê, que talvez esteja nos visitando e ainda não tem essa fé bendita que nos faz pular de alegria, hoje pode ser o momento da tua conversão. Está escrito, versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E quase como que zombando desses cultos, deste mundo dos intelectuais que se orgulham da sua intelectualidade vazia, sem Deus, ele indaga: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha o que Deus acha da sabedoria do mundo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Mais adiante no versículo 30, ele diz que Jesus Cristo se tornou, entre outras coisas, para nós também sabedoria. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém, irmãos? Eu julgo esse trecho aqui tremendo, grandioso e glorioso, que sintetiza, pode-se dizer assim, toda a nossa mensagem da cruz. Sempre convicto disso, no versículo 2 do capítulo 2, Paulo também disse: decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mais adiante também ele fala que pegava Cristo ressuscitado. As duas coisas, porque a morte e a ressurreição são, vamos dizer, o cerne da nossa mensagem. A mensagem do poder de Deus se concentra nessas duas verdades que estamos sempre ensinando: a morte e a ressurreição de Cristo. Ali no versículo 17, que foi o primeiro que eu li, Paulo está dizendo e preocupado para que não se anulasse a cruz de Cristo. Que não se anule a cruz de Cristo. E eu fiquei refletindo essa semana o que está acontecendo no mundo cristão hoje, especialmente no mundo evangélico, que por aí chama de gospel também, o que, que está acontecendo no mundo evangélico, onde esta mensagem da cruz está sendo relegada a segundo plano? Não se ouve mais pregações de arrependimento, dos horrores que é ir para um inferno longe de Deus para sempre. Não se ouvem mais mensagens assim que tocam no cerne do problema do homem, que ele precisa se render. Talvez em algumas lindas canções ainda estamos ouvindo, como nessa que acabamos de cantar, como que para recitar essas verdades. Mas o que a gente ouve hoje em dia no mundo cristão, muitas vezes parece assim um evangelho meramente social, para ajudar as pessoas nas suas necessidades materiais, através de obras de caridade, através de ONGs que se dedicam a amainar o sofrimento humano. Que bom que elas existem. Mas não se concebe que uma ONG cristã, por exemplo, que está dedicada a ajudar os carentes necessitados, deixe de pregar o Evangelho do Reino. Deixe de pregar o que Paulo falou, né? A loucura da pregação. O problema exatamente hoje é que está acontecendo, como já acontecia nos tempos de Paulo, era que os conceitos humanos, a sabedoria dos homens, as opiniões eivadas, cheias muitas vezes de filosofias e psicologias humanas, estão tirando Cristo do centro. E este é um grande perigo. Este é um grande perigo, e que Deus nos livre de deixarmos de pregar a bendita mensagem da cruz. Amém, irmãos? Orem pelos seus pastores, porque muitos pastores estão resvalando hoje em dia nesse aspecto, não é? E nós sabemos que a sociedade não irá mudar se só fizermos obras de caridade em favor deles. As pessoas só irão mudar através do encontro vivo com Cristo, através de um novo nascimento, de quem pode dizer que nasci de novo, graças a Deus. Não no sentido como se ouve muitas vezes aí nos jornais e televisão, né? Nasci de novo porque Deus me livrou, eu ia morrer naquele acidente, nasci de novo. Nós estamos falando de um outro nascimento. Nascimento espiritual, nascimento que se dá quando a pessoa entra no reino de Deus. Amados, aqui Paulo está falando no versículo que nós lemos aqui, que os gregos, os judeus pedem sinais e os gregos buscam a sabedoria. Como você sabe, os gregos até hoje são citados como os filósofos do tempo lá de Cristo e até antes, que colocaram as bases da filosofia que até hoje é estudada nas faculdades. Aristóteles, Platão, Sócrates, né? São muito reconhecidos até hoje pela clareza de ensino que eles deram sobre o mistério do universo, procurando assim descobrir o sentido da vida. Mas, pelo que eu saiba, nenhum deles descobriu. Por mais inteligentes que fossem, por mais cultos intelectuais que fossem, eles erraram o alvo. Por isso nosso querido Moisés costuma dar uma definição de filosofia, né? Que eu gosto muito. Filosofia dos homens é uma coisa tal que com a tal ou sem a qual nós ficamos tal e qual. Entenderam, né? Tal e qual, não mudou nada. Não mudou nada. Porque a mensagem da filosofia é puramente humana. Filosofia quer dizer, o filósofo se intitula o amigo da sabedoria. Só que o problema é que essa sabedoria é puramente humana. Sócrates ensinava muito aos seus discípulos: conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, as profundezas do teu ser, tu precisa te conhecer mais profundamente. E muitos deles que tentavam praticar isso aí, entravam num parafuso que ia fazendo um buraco cada vez mais profundo, do qual eles não conseguiam sair. Porque o enigma da existência, o mistério da existência, o verdadeiro sentido da existência, nós só descobrimos em quem? Em Deus. Então eu iria acrescentar ao famoso conceito de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, eu iria colocar em primeiro lugar. Conhece a Deus em primeiro lugar. E aí conhecerás a ti mesmo. Não é verdade? Muitas pessoas que se convertem dizem assim: agora eu me encontrei. Não está errado. Mas só que ela devia ter dito primeiro, né? Agora que eu encontrei Jesus, eu também me encontrei. Amém? Agora que eu encontrei Deus e a Jesus, o Espírito Santo, eu também me encontrei, porque a minha vida agora foi ajustada, ficou equilibrada, ficou no prumo certo, na direção que Deus sempre tencionou a dar a cada criatura humana. Isso aconteceu com cada um de vocês no dia da sua conversão. No dia em que teve o encontro com Cristo e a porta do reino lhe foi aberta. Então, quando Paulo está dizendo para não se anular a cruz de Cristo, eu falo sobre isso porque é uma coisa muito séria. Muitos estão pregando hoje um outro evangelho, aliás, expressão muito atual que está lá em Gálatas. Capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Atenção, irmãos, o perigo pode acontecer com cada um de nós, sutilmente, por causa da colaboração até das nossas manias e sugestões e opiniões humanas, nós podemos estar deixando o evangelho da graça de Cristo para outro evangelho. E no versículo 8, Paulo muito enfaticamente está dizendo que mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja separado de Deus. Então, nos tempos de Paulo, aqui com a amada igreja da Galácia, atual Turquia hoje, com aquela amada igreja estava acontecendo, os gálatas fascinados por outras doutrinas, muitos deles estavam voltando ao judaísmo, ao misticismo judaico, ao legalismo judaico, e voltando novamente a se deixar escravizar, não é? E o que que adiantava, então? A redenção de Cristo. Estava anulando a graça de Deus. Isso aconteceu nos tempos de Paulo e periga acontecer hoje também na vida daqueles que não estão realmente com Cristo no centro. Outra coisa que pode anular a cruz de Cristo é essa pregação assim melíflua, como se diz, que corre como um melzinho doce, assim, entendeu? Só para açucarar as pessoas, passando um verniz por fora, né? Parece que é, mas não é. Por dentro o coração não foi atingido. Tem aparência de cristão, parece que tem a graça de Deus, mas é somente uma coisa exterior. O que Deus mais se interessa não é pela nossa aparência exterior, ainda que não devemos descuidar da nossa aparência exterior, mas Ele está interessado em muito mais a nossa aparência interior, amém? Porque a palavra diz que é o coração alegre que aformoseia o rosto. Que lindo esse versículo. E tendo a alegria do Senhor, você vai manifestar essa alegria, essa beleza de Cristo às pessoas que te cercam, e as pessoas estarão sendo atraídas para o amor de Jesus que está no teu coração. Amém, amados? Então não vamos pregar esse evangelho fofinho, o evangelho como os hippies de antigamente, né? Década de 60, eu vivi essa época. Paz e amor, brother. Tudo só paz e amor. Mas sem conteúdo, viviam na vagabundagem, viviam sem Deus, falando uma coisa que até colocava Jesus no meio, mas sem conteúdo, uma coisa só para enganar as pessoas. E o diabo é perito em iludir as pessoas através de falsas religiões e imitações baratas da mensagem da graça de Deus. Amados, a graça de Deus não pode ser barateada, porque ela é muito preciosa. Amém? Salmo 48 diz que a redenção da alma deles é caríssima. Foi muito caro para o Senhor Jesus, que intercedeu pelos pecadores, para justificá-los e para trazer para si mesmo um fruto do penoso trabalho de sua alma, Isaías 53. E aqui eu estou vendo esse fruto, né, Tom? Que plateia bonita, que irmandade querida, que está sorrindo para mim, que estão dizendo amém, né? Aquilo que eu estou falando, porque vocês sabem que esta é a verdade. Então não nos deixamos iludir pelas mentiras de Satanás, pelas ilusões que o mundo oferece nessa área da religião. Quer ver outro evangelho muito perigoso que está penetrando muito forte nas igrejas? É o evangelho da prosperidade. Dá o dízimo, dá mais do que o dízimo, dá o teu carro, entrega a tua casa, entrega o teu terreno na praia, e tu vai ver como os milhões vão aparecer na tua vida. Está cheio de pregador assim hoje em dia, esquecendo-se esses infelizes, só posso dizer assim, que eles estão pregando um evangelho terreno, um falso evangelho, construindo riquezas na terra, quando Jesus disse que é para nós amontoar tesouros aonde? Lá no céu, através das nossas doações, sim, as ofertas fazem parte, os dízimos fazem parte, mas não dessa maneira, arrancando até o último centavo do povo, não dessa maneira, com sabedoria, com graça, com unção, dentro da direção do Espírito Santo. Então, não quer dizer também que a Bíblia não fala em prosperidade. A Bíblia fala em prosperidade, mas principalmente prosperidade da alma. Lá em João 3 diz assim, 3 João, assim como é próspera a tua alma. Deus quer que a nossa alma e o nosso espírito prosperem cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Levando muito a sério essas verdades assim que nós estamos falando. E não esqueçam também que Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Infelizes esses homens que estão usando esse falso evangelho aí para só aumentarem as suas riquezas na terra, porque a surpresa final vai ser terrível para esses que não investiram verdadeiramente no reino de Deus, esquecendo também daquela famosa palavra de Cristo, que vocês podem dizer comigo de cor: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não precisa fazer joguinho de troca-troca com Deus. Toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá. Não é assim. Dando ao Senhor de coração, adorando Ele, entregando a tua vida de todo o coração, as bênçãos virão naturalmente. Ele vai nos fazendo prosperar. Aqui está cheio de irmãos prósperos. E até materialmente também. Deus pode nos fazer prosperar. Só que sempre é o perigo, né? De não colocar aí o teu coração nas riquezas, porque aí Deus não vai se agradar disso. O reino dele sempre tem que estar em primeiro lugar. Outro evangelho mascarado que anda por aí, e que as suas seus autores que pregam esse tipo de evangelho têm muita aceitação pelo povo. Até um setor, assim, nas livrarias, que chamam o setor de autoajuda. Sabem disso, né? Os irmãos já têm visto isso, né? Até nas revistas, como Veja e outras, né? São publicados, ficção, não ficção, autoajuda. Esses livros de autoajuda vendem milhões. Por quê? Porque as pessoas estão precisando desesperadamente de ajuda. Só que a maioria desses livros não atinge um alvo. Mesmo que falem de Cristo como grande mestre, instrutor, como o Espiritismo faz, os esotéricos fazem, e outras religiões que não têm a base da redenção no sangue de Jesus, eles nunca vão chegar a saciar e a satisfazer o coração humano desejoso de paz, de justiça, de alegria, de esperança, porque a mensagem ficou diluída. Então, amados, tudo eu estava refletindo essa semana dentro dessa palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Não se anule a cruz de Cristo. Por isso, o meu convite bem no início é que nós nos rendêssemos aos pés da cruz, nunca esquecendo que esta é a mensagem. Amém? A mensagem. Não é um caminho, uma verdade e uma vida, como se tivesse outras possibilidades de caminhos, de verdades e vida. É somente através do Filho de Deus. Não é por santos, não é por ajuda de seres humanos, não é por essas criaturas. O caminho já foi aberto pelo sangue de Jesus. Basta você aceitar o convite, basta você vir a Cristo, reconciliando-se com Ele e tendo um encontro vivo com Ele. Aí, meus amados, quais os benefícios, as repercussões que vão ter depois que você tiver este encontro com Cristo? Depois que você tiver esse encontro com Cristo, a vida de você também vai entrar numa identificação com Jesus cada vez maior, de arrependimento diário, de obediência, de renúncia, numa transformação gradativa, em que o Espírito Santo vai nos tornando cada dia mais e mais parecidos com Jesus. Amém? E é nesse caminho que tu deves andar. Olha para mim e eu te conduzirei, sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que bonito esse versículo, está lá no Salmo. Sob as minhas vistas te darei conselho. Deus está interessado em guiar os teus pés e continuar te aconselhando. Paulo falou nessa loucura da pregação: muitos zombariam de mim nessa hora aí que eu estou pregando asneiras e bobagens. Isso aí não existe. Ressurreição? Isso é mito. Isso é mito. Como é que se pode acreditar que o homem ressuscitou dos mortos? Aí eu respondo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu digo como Jó, e que por fim ele se levantou sobre a terra, e que um dia eu mesmo, com essa carne, com essa pele, ressuscitarei e verei a Deus num corpo glorificado. Se você não crê, o problema é seu. Mas eu creio, porque essa mensagem mudou minha vida. Não é, irmãos? Não estaria anunciando aqui. Essa é a bendita loucura. Eu chamo isso a bendita loucura da pregação. Eu quero estimular aos irmãos que vocês fiquem cada vez mais louquinhos por Jesus. Tá bom? Loucos por Jesus. Essa é uma loucura sadia. Uma loucura abençoada por Deus, quando nós estamos pregando a loucura da pregação. Nesse crescimento. Mas há uma coisa muito interessante e importante também que se relaciona com a ceia quando nós estamos nos reunindo no amor de Jesus. No seu livro, não está aqui, está ali na minha pasta, queria mostrar para vocês. Pode pegar para mim, Moacir, um livro antigo que muito me edificou, chamado A Senda do Calvário. Está antiguinho, né? As pagininhas amareladas, né, Moacir? Esse livro aqui foi uma bênção para a minha vida. Espero que ele seja reeditado. Roy Hatcham, um homem que escreveu muito bem A Senda do Calvário. E entre outras coisas, ele diz aqui que a obra do Senhor Jesus Cristo não foi somente para reintegrar o homem novamente no lugar da comunhão com Deus, mas também levar os homens à comunhão uns com os outros. Não é só o relacionamento vertical. Esse madeiro que vai para cima nos lembra o nosso relacionamento vertical com Deus, né? Comunhão com Deus, assim como Jesus tinha comunhão com Deus. E o madeiro que vai para os lados lembra também os braços estendidos de Cristo, não é? Para nos acolher e nos abraçar. Amém? A mesma coisa, essa mensagem também nos ensina da nossa vida com respeito aos queridos irmãos. Em comunhão com Jesus, mais e mais nós vamos acolher a irmandade. Amém? E vamos nos amar e vamos nos edificar e vamos nos fortalecer mutuamente. Por isso é muito importante que não haja nenhuma rusga, entende? Nenhuma rusga, nenhum desentendimento, nenhum atrito, nenhum problema de relacionamento entre vocês, tanto na família, marido e mulher, filhos, como na vida da igreja. Se houver, trate de resolver isso. E não só antes de vir a ceia, tá? Na última hora ali eu vou me arrepender. Não. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Cada dia, cada noite, quando você reclina a cabeça no travesseiro, é para agradecer a Deus e quem sabe se lembrar, né? De alguma coisa que você precisa pedir perdão para Deus, para sua esposa, seus filhos, enfim, isso é uma coisa muito importante, irmãos queridos. E nesse mesmo livro ele faz uma ilustração que eu achei muito bonita. Ele fala numa roda, antiga roda, né, que hoje sempre está sendo usada, né, mas pensando mais naquelas rodas antigas, das bicicletas antigas, né, com seus aros, os diferentes aros da roda, todos se voltando para o eixo central ali, né? Todos aqueles raios vêm, em volta do ar, os raios vão direcionados ao eixo central, e quanto mais eles se aproximam, mais próximos vão ficar um do outro, bem pertinho um do outro, junto ao eixo central. Entenderam a mensagem? Quando nós estamos ligados em Cristo, todos juntos, unidos, vão ficar cada vez mais pertinho um dos outros, edificando o corpo, fortalecendo a cada um dos irmãos nessa bendita aproximação. Então, amados, queria cantar mais um cântico agora com vocês, antes de tomarmos a ceia, que fala dessa maravilha da reconciliação, né? Aquele que diz que não há melhor lugar com tamanha paz do que estar nos braços do meu Pai. Reconciliados. Reconciliados. Unidos a Jesus. Vamos cantar na inspiração do Espírito Santo. Agradecendo a Deus que nos incluiu na sua família, no seu coração e na sua palavra. Obrigado, Jesus.
Não há lugar melhor com tamanho. qual eu nunca encontrei jamais, é o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai, é o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Nos braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, fui recebido lá na cruz, lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu. Eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas meu Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão. Que tinha um lugar para mim no seu coração, os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando for recebido lá na cruz.